como eu vim parar aqui.
Fala, é a Thaís e vamos para mais uma semaninha de fofocas depois de um grande momento na CCXP, que a gente vai falar daqui a pouco mais um pouco sobre isso. Mas antes, não esqueçam de seguir a gente nas nossas belíssimas e lindas redes sociais, como Eu Vim Pod em todas as redes, e também nas nossas redes pessoais, que a gente quase sempre esquece de falar, mas segue a gente lá nas nossas redes sociais, nossos Twitters pessoais
quase
também.
Quase sempre, ou seja, todos os episódios. A gente só fala do podcast e esquece da
verdade,
gente. Mas
verdade.
É isso, segue a gente em todas.
Tem o link de tudo. Aí no Linktree tem o link das nossas redes pessoais também. Se quiser seguir a gente lá, seguir o perfil de trabalho da Carol, da nossa tatuadora. Inclusive, estou com tatuagens novas. Estou muito, muito mais gostosa. E também o nosso Telegram. Não esqueça de dar um alô para a gente lá no Telegram. Falar de onde você veio, seu nome, seus pronomes. Fazer amizades, trazer fofocas de fora pra gente. Fofocas que a gente não viu durante semana, você pode ajudar nas pautas deste programa, então link na descrição para o nosso Telegram também.
E também nós temos o Apoia-se, que você pode ajudar essas duas garotas financeiramente com dinheirinhos, você pode nos ajudar. E aí você só vai no link da descrição, o Linktree, como a Thaís falou, tem tudo e o primeiro link que tem lá é o Apoia-se, então tá super fácil, não tem desculpa, dá uma olhadinha lá, vê as recompensas pra você ganhar mimos, presentinhos, ou só ajudar se você quiser, e aí você vê os preços, se você puder e você quiser ajudar a gente financeiramente, é só ir lá no nosso Apoia-se. Recados dados, acho que dá pra gente ir pro episódio agora, né? A gente tem bastante coisa da CCXP pra contar pra vocês.
Coisas pra falar de CCXP. Quero começar falando aquilo que eu disse que a Carol me tatuou. Isso é fora da CCXP, mas eu quero começar por isso, porque minhas tatuagens estão lindas. Ainda não postei, não sei se a Carol vai, quando esse episódio sair, já vai ter postado, amiga.
Provavelmente, provavelmente.
Ai, porque eu quero que as pessoas vejam minha tatuagem nova.
Eu vou colocar no dia do episódio, então.
Tá bom.
Vou colocar no dia do episódio pra vocês poderem ver, assim, em primeira mão, essas tatuagenzinhas.
Ai, gente, ficou tão lindo. Mano, é muito bom. Quando a Carol vem, quando eu vou pra lá, é sempre uma tatuagem nova, tá? Então, assim, já é de lei.
Esse é o lado bom de ter uma amiga tatuadora, né? Imagina se a gente morasse perto. Era toda semana a Thaís no estúdio fazendo tatuagem comigo.
Eu ia ser um gibizinho.
E você já tá virando meu portfólio. Você, minha mãe, meu irmão e meu marido, os dois 80... Os dois não, os quatro a 80 quilômetros por hora. Quem é mais meu portfólio?
Ai, eu tô amando ser um portfólio. Porque, mano, a Carol tá muito foda, tá? Tá cada vez mais. Amiga, olha isso aqui, que lindo.
Ai,
que tá.
Ai, que lindo. Nossa, mano, já tirou o plastiquinho, né?
Mano, já porque tava pela metade. Uhum. Daí eu tirei, fui tomar banho, tirei e passei pomadinha.
Uhum.
Mas tá lindo, gente. Então, assim, essa que eu mostrei pra Carol não vai mostrar pra... Mas é isso. Mas o que eu quero falar mesmo, vamos falar de tudo da CCXP, né? Porque assim, a gente teve o nosso programa ao vivo lá, ao vivo não, né? Foi gravado, mas assim, ao vivo, né?
Posso, vou te interromper, porque eu acho que assim, eu acho que a nossa ida à CCXP esse ano tinha a expectativa, uhum, e a realidade. E dessa vez foi o contrário, né? Porque a nossa expectativa tava baixa e a realidade foi muito melhor do que a gente imaginou.
Foi muito foda, foi muito foda. O que eu ia dizer antes de falar sobre isso é que a gente fez o nosso MesaCast, nosso primeiro episódio de MesaCast da vida. Como a gente tava muito nervosa, mesmo vocês falando que parecia que a gente tava super natural, não sei o que, a gente tava muito nervosa, a gente não conseguiu mostrar muito quanto aquilo era importante, uhum, e especial, né? E agora que a gente tá no nosso quartinho de novo, fechadinha, sem ninguém ouvir a gente.
Exato.
Eu acho que a gente vai...
A gente tá no... Como que é que fala?
A nossa zona de conforto. Pô.
Exatamente. A nossa zona de conforto. Aí a gente consegue falar mais sobre isso.
A gente tá tranquila. A gente não tá suando igual umas quenga, igual eu tava no episódio, né? Então, assim... Uhum. Acho que a gente pode falar melhor disso. Mas como a Carol disse, nossas expectativas eram baixíssimas. Era só mais uma CCXP, né? Que a gente ia encontrar amigos, ia entregar uns buttons e tentar fazer uns networks.
Ia ficar vendo gente famosa. famosa, ia comprar artezinha bonita no Artes Valley.
Era só isso, assim. Mas uma CCXP, como sempre, é muito bom. Mas era só mais uma CCXP. E pra, especialmente para este podcast, para essas duas garotas que vos falam, essa CCXP foi muito importante pensando em podcast, pensando no nosso trabalho que a gente fez o ano inteiro. Uhum. Enquanto a gente tava na CCXP também, começou na quarta, né? Saiu a retrospectiva também do nosso ano, né?
Sim,
e aí,
Spotify.
A galera marcou muito a gente de que a gente tava no top 5 das pessoas. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo e era igual a gente falou, né? Todo o nosso trabalho do ano parece que foi, a CCXP foi o resultado mostrando, mano, continua que o bagulho tá
que
dando
tá
certo.
Bom.
O bagulho tá bom. Então continua, não para de trampar. Deu um gás, a gente tá no fim do ano, a gente tá cansada, a gente tá exausta. E encontrar as pessoas, encontrar vocês que ouvem a gente, foi muito foda. Foi
Nossa,
muito foda. Deu um
não
gás.
Não tem palavras para dizer a energia que a gente conseguiu receber de vocês pra continuar, sabe? Porque é isso, a gente achou que seria só mais uma CCXP, mas já no primeiro dia, na quarta-feira, já teve um de vocês que veio tirar fotinho com a gente, falar que ouviu o podcast, colocou a gente no patamar de outros podcasts e outros criadores de conteúdos muito fodas.
É, eu acho que isso foi muito, foi um baque grande pra gente. Porque assim, a gente não tem essa dimensão, né? De que as pessoas escutam tanto a gente quanto outros podcasts ou outros influenciadores. Isso é muito louco. Isso é muito maluco pra gente, né? Primeiro porque a gente tem autoestima baixa, né? E aí, isso é muito doido, mano. Isso é muito maluco.
E aí, segundo, que a gente tem síndrome do impostor.
Exato. Nada tá bom, nada presta.
É, e daí, como a gente tá sempre nessa zona de conforto nossa, dentro do nosso quartinho, fechadinha, gravando e tal, a gente não consegue ter uma dimensão muito palpável, talvez essa seja a palavra, de como a gente cresceu, né? De como o nosso trabalho tem resultado, porque a gente ficou muito esse ano, às vezes sentindo um desânimo, às vezes trabalhando muito, tendo uns burnout, passando mal e tudo mais, e a gente ficava, nossa, parece que é à toa, sabe? Eu acho que esse negócio de ser um podcast de áudio apenas, né, ele deixa a gente, às vezes, meio no escuro.
Total, total.
E aí a CCXP foi ótima por causa disso.
Exato.
A gente viu o resultado.
Exato, porque a gente lida só com o número. E são só os nossos números. Nem comparar com outros podcasts de áudio a gente consegue. Porque ninguém tem acesso, não é como o YouTube. Que você consegue ver quantos views tem o vídeo de tal pessoa. Não, a gente só tem acesso aos nossos próprios números. Então a gente não tem base pra nada. É muito escuro. É muito no escuro. E então, a CCXP foi um medidor muito foda pra gente, porque, pô, as pessoas estão ouvindo, além de ouvir, as pessoas estão gostando, as pessoas se identificam com a gente, as pessoas dão risada com a gente, sabe? Vocês que ouvem a gente, cara, vocês são incríveis, a gente conheceu pessoas maravilhosas que estão a gente esse fim de semana.
Eu adorei saber que tem gente que ouve de casal,
sim,
né?
Sim, verdade.
Eu achei maravilhoso, casal que fofoca unido, e ouve um podcast de fofoca unido, nossa,
exato,
sabe?
Exato, inclusive também teve um Desce a Letra agora essa semana, que falaram, pô, encontrei o Lodge na CXP e as meninas do Como Eu Vim Parar Aqui. Eu fiquei, o quê? Sabe?
Nossa, a gente tava arrumando as coisas pra fazer a tatuagem.
Eu falei, como
e a gente
assim?
Parou tudo, a gente, como assim? Peraí.
Foi muito bravo, foi muito foda, foi... Assim, é isso, entendeu? A gente tá muito feliz. E também teve a questão da nossa primeira gravação ao vivo junto, né, amiga? Que a gente recebeu bastante elogio também de vocês, falando que a gente nasceu pra isso, que não sei o quê.
Que nem parecia.
Que nem parecia que a gente tava nervosa.
Que gravava com câmera há mil anos. Que bom que a gente enganou vocês, né? Que bom,
enganamos,
fico feliz
mesmo,
que a gente conseguiu enganar todo mundo.
Foi foda, tá, galera? Foi embaçado, tá?
A gente fingiu costume.
Ver que a gente consegue fazer, igual a Carol falou lá nesse último episódio, que a gente, quando a gente tá junto, a gente consegue se soltar e gravar de qualquer forma, mesmo nervosa, a gente consegue soltar e conversar. Que é isso que a gente faz aqui, né? Então foi uma realização, assim. Foi uma coisa muito da hora que eu e a Carol sempre conversamos de tentar fazer um dia, de quando a gente estiver junto, tentar fazer de alguma forma. A gente tava se programando pra fazer uma parada assim, de uma forma mais precária, né?
Bem bem mais baixa renda, bem baixa renda.
Bem baixa renda. Mas aí teve um stand lá da cidade de São Paulo, e a gente ter conseguido gravar lá e fazer o nosso conteúdo foi muito foda, né? Foi muito da hora.
Foi muito incrível. E foi foda que, tipo, eu fiquei nervosa porque tinha outras pessoas lá, né? Tinha nossos amigos, tinha o irmão da Thaís, tinha o marido da Thaís, mais conhecido como Load Comics.
Valmir tava junto.
O Valmir tava junto, daí... E tinha a equipe, né? Que tinha dois caras da equipe. Era a gente assistindo, nós duas falando besteira.
Era muita gente, inclusive.
Câmera na nossa cara. E qualquer pessoa que passasse na frente do estande dali da cidade de São Paulo podia ver a gente gravando. Então, assim, não foi pouca coisa, sabe?
Não foi, gente. É igual a gente falou, a gente tá aqui no nosso quartinho, fechado, falando uma pra outra só. A gente sabe que vocês vão escutar, mas vocês vão escutar depois de um programa editado, sabe, gente?
É, cara, é
não
muito
tão
diferente.
Vendo a nossa cara. Mano, é muito diferente e foi muito assustador, tá? Quer dizer que foi muito assustador.
As únicas pessoas que ouvem esse podcast, assim, em primeira mão, é o Thiago, que é o nosso editor, o Pikachu e o Fly, que eles estão sempre no nosso quarto.
Exato.
E é isso.
E é isso.
E a gente conseguiu comentar as coisas e não deixou a peteca cair, sabe?
Com
a gente,
ritmo, né?
A gente fazia piada, as pessoas riam, a gente ficava, meu Deus,
meu
estão
Deus,
rindo.
A gente é tão engraçado.
Ai, foi muito bom. E aí eu quero dizer uma coisa, se por um acaso, assim, você estava debaixo de uma pedra e você não ouviu o nosso último episódio, saiba que além, né, do áudio, tem o vídeo. Então vai no YouTube, vai lá no YouTube ver essas duas lindas garotas.
É verdade, né?
Gravando pela primeira vez, nervosíssimas, mas a gente enganou bem, tá?
Enganou bem e entregamos, conseguimos. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. E é isso, né? A CCXP teve muitos momentos muito bons pra gente. Amigos que encontraram a gente falaram do podcast também. Encontramos além do Valmir, que ficou com a gente vários dias, o Brian também, que foi muito bom, amigo, ver ter você junto. Você é um doce.
Sim, vai ter que cumprir o prometido dele, que ano que vem ele vai em todos os dias, e não só em um, pra ir pra uma porcaria de um festival, sabe, de música e trocar a gente por festival de música, pelo amor de Deus.
Exatamente. Tá? Vai ter que comprar pra todos os dias. O meu irmão, um beijo para o Will, que também foi um rolezão, né? A gente ficou junto todos os dias. Pegamos o Airbnb em São Paulo, foi uma doideira. O tio ficou com a gente, foi muito foda. Falamos lá no podcast que a gente quer o tio João aqui no começo do ano também. E ele disse que vem, vai ser muito foda também convocar com ele. Então, assim, esse final de ano, esses últimos dias foram dias muito bons para o nosso podcast, para a nossa autoestima como profissionais.
E até a autoestima de verdade, porque o quanto as pessoas elogiaram meu piercing.
É verdade.
Muito obrigada, gente. Continue elogiando, tá?
É verdade.
Eu tenho autoestima baixa, como até já disse uns minutos atrás. Então continue elogiando.
Exatamente. Ah, e é isso, amiga. Tem mais alguma coisa do CCXP pra gente falar?
Não vimos a Zendaya.
Não vi. A coisa que a gente mais queria, a gente tava muito cansada. Mano, colocar a Zendaya no último dia foi palhaçada.
Foi muita palhaçada.
Eles sempre colocam os maiores no último dia.
Sim, e assim, eles fizeram os negócios dos horários errados, né? Por isso que a gente não viu. Porque a gente não tinha um pinguinho de energia, mas a gente tava se programando pra... A gente tava muito cansada. Porque a gente ia chegar, sei lá, a gente ia pro palco uns 20 minutos antes do momento que ela ia estar no palco. Só porque a gente tava muito cansada de andar de um ponto ao outro. E aí acabou que ela foi adiantada e a hora que a gente ia sair, ela já tinha ido lá no palco, já tava indo embora. E foi isso. Não fizemos uma amizade sincera e duradoura com a Zendaya, mas terá a oportunidade, né? Na verdade, é ela que tá perdendo.
Exatamente. A coitada da Zendaya. Enfim, mas acho que é isso.
Mas de CCXP é isso.
De CCXP é isso. Se a gente lembrar mais alguma coisa, a gente fala mais pra frente. Encontramos com o Mal também, que a gente não falou no último episódio.
Verdade.
Foi muito legal, porque eu cheguei nele falando assim, aqui é a concorrência. Dei bota pra ele, a gente tirou foto junto, foi muito legal. Então, assim, a gente tá bem feliz com as pessoas que a gente encontrou, com as histórias que a gente ouviu, com as pessoas falando como elas escutam o podcast, como começaram a ouvir, que começaram a ouvir esse ano, não sei o quê. Ai, gente,
vocês são
fodas. Vocês são muito fodas. A gente ficou bem feliz com cada um. A gente não esqueceu de nenhum de vocês, tá? Vamos lembrar no que vem, como a gente lembra de quem falou com a gente ano passado. Então, assim, muito obrigada mesmo pra quem veio falar com a gente, pra quem cutucou a gente bem de levinho e falou, oi, eu posso tirar uma foto com vocês? Vou levar pra sempre, na moral. Vou levar pra sempre. Foi muito foda.
Não vou esquecer jamais desses momentos que foi muito foda. Foi foi muito bom ver vocês, e é o que eu falei, sabe? Vocês conseguiram recarregar a nossa energia, que tava muito borocochosinha.
Tava.
Muito obrigada por cada um que veio falar com a gente, tirou uma foto, deu um abraço, conversou. Vocês são perfeitos, vocês são maravilhosos. Muito obrigada.
Eu tô quase esquecendo de mandar um beijo também pros meus amigos da viagem do Japão, que a gente se encontrou no último dia. O Thiago, o Felipe, o Márcio. O Márcio não escuta esse podcast. Ó, vou puxar a orelha aqui já. Mas eu sei que o Thiago e o Felipe escutam, às vezes, pelo menos. Se vocês escutarem eles, quero mandar um beijo muito especial pra vocês, que também são nossos apoiadores, esses dois, né?
Exatamente.
Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelas conversas, muito obrigada por ouvir. E é isso, a gente tá cheio de gratidão hoje. Mas vamos fofocar.
Ai, a gente tá muito gratiluz.
Chega, vamos soltar nosso veneno agora. Chega, Carolina.
Tava muito
chega.
Bonzinho, né? Vamos agora fofocar, vamos falar mal de gente famosa.
Vamos.
Que é pra isso que vocês vieram, não é mesmo?
Ai, desculpa, desculpa. Vamos lá, vamos lá. Então, pra começar a destilação de veneno aqui, já quero criticar. A nossa querida Cláudia Milk, que, assim, fazia tempo que a gente não falava de Cláudia Milk. Acho que a última vez foi quando ela fez o vídeo da arma em cima da Bíblia. Lembra disso?
Nossa, sim, eu lembro. Nossa, ela só aparece aqui em momentos icônicos, né? Que incrível.
Grande Cláudia Milk, sempre entregando polêmicas, né? Ai, gente, que ódio. Essa semana, pra quem não viu, que eu vi poucas pessoas falando disso na internet, mas eu achei essa história bizarra. Cláudia Leite soltou uma música, participou de um remédio. Mix, né?
Uhum.
A música chama Licky Chicky. E assim, gente, ela é simplesmente, supostamente, senhor juiz.
Muito bom que você falou isso, eu já ia te lembrar do supostamente.
Exatamente. Um com a devida plágio. Vênia. Com a devida vênia. Um plágio de uma música de uma artista independente, underground e sinceramente desconhecida, né? O que foi bom, porque agora todo mundo conhece a música da mina, que é muito boa, diga-se de passagem. Aí eu quero mostrar pra vocês a música. Eu vou deixar aqui um pedacinho dos dois refrãos das duas músicas pra vocês verem que maluquice, tá? Não tô supondo nada aqui. Só tô reproduzindo o que a internet nos trouxe essa semana. A gente vai no E é isso, né, gente? Aí o que a gente tem dessa polêmica aí de Cláudia Milk é um vídeo em que a própria autora da outra música, né, fez. Ela tweetou, inclusive, falando que não sabia nem o que dizer, que ela tava em choque, embasbacada. E aí ela conta que essa música é um remix de uma música de uma pessoa gringa. Então, e que a música da pessoa gringa veio depois da dela, que a dela é de 2021 e é da pessoa de 2022, né? Eu não sei o nome das pessoas, mas que seja. E aí, ela disse que não está acusando a Cláudia Leite, porque, como eu disse, ela fez uma participação no remix, mas a menina disse que, supostamente, o plágio deveria ser desse cantor gringo, então. Desse artista gringo, então. O que é mais bizarro. O que é muito mais bizarro.
Pois é. Ah, esse rolê todo, assim, não me surpreende. Não me surpreende de forma alguma, porque, infelizmente, é muito normal acontecer isso. Não me surpreende de ser a Cláudia Milk. Não me surpreende de ser ela. Ai, mas é assim... Eu não sei o que falar, porque a própria artista não soube falar. Eu adorei que o tweet dela foi assim... Meu posicionamento é... Não sei como me posicionar. KKK. Então, assim...
No vídeo ela fala assim, meu posicionamento é nenhum, eu tô confuso.
Então se é artista, não sabe como fazer o quê, mas que é errado é bem parecido mesmo, toquezinho, o jeito que canta.
A Bia Duarte, que é dona da música, o vídeo que ela fez é muito foda, porque ela pega a música sem o áudio, né, das duas músicas, ela pega as cifras, ela pega os dois refrãos, ela coloca um do lado do outro e ela fica dançando, né, gente? Depois ela junta as duas músicas, é muito engraçado. Ela está levando numa boa, como eu falei pra Carol... Dá pra tirar uma graninha
ali, tá bom?
Dá pra tirar uma graninha ali, porque o bagulho é bizarramente parecido. Uhum. Então, assim, espero que ela esteja sendo bem assessorada por advogados, porque é o que eu iria atrás, né? Porque essa gente rica consegue, né, uns advogados bons.
É, faz um processinho pra um novo disco.
Exato, pra um novo disco, pra divulgar os seus trabalhos. E ela é boa, vamos ouvir ela. Eu achei muito legal a música dela.
Uhum.
Tanto é que ela foi, né...
Eu quero terminar esse assunto citando um tweet que eu achei maravilhoso. Não sei se a Thaís viu, porque tá no link que eu mandei. Que a pessoa colocou assim, vou até falar o nome, é o Bruno Brasil. Ele colocou assim: eu queria muito uma matéria com a manchete: apesar de se declarar evangélica, Cláudia Leite é acusada de plagiar música em homenagem à deusa pagã Lilith. Ai, eu queria muito. Imagina.
Mano, é bizarro, porque ela trocou o nome de Lilith pra Licht. E tipo, o que que é Licht, tá pois ligado? É. Que diabo é isso? Ai, cara, que ódio, que ódio. Ai, gente,
era
que
muita
ódio.
Vontade pra...
Supostamente, senhor juiz.
Eu não falei nada, mas supostamente. É muita vontade,
bizarro,
galera.
Gente, que historinha bizarra. Mas assim, eu acho muito engraçado com as pessoas... Engraçado, esquisito e triste ao mesmo tempo. Quando as pessoas descobrem esses plágios, mano. Supostamente. É muito bom, cara. Tipo, o que aconteceu com a Juliette há pouco tempo também. Ou, você viu aquela do Martinho da Vila e da Adele?
Sim, ele processou
viu?
Ela.
Essa é bizarra também. Essa é bizarra também. Ela tava sendo processada, inclusive. Então, assim, como, é aquela coisa, né? Nós temos artistas muito, muito fodas no Brasil. Tem várias histórias dessa de artistas gringos que vêm pra cá e levam cifras inteiras pras músicas deles. Então, assim, tem isso, né? A gente tem que prestar atenção, fazer o quê, né? Se os nossos próprios artistas brasileiros estão plagiando os artistas brasileiros, imagina os de fora.
Imagina os gringos, né?
Imagina os gringos. Se deliciam com as musiquinhas brasileiras.
Ai, sabe o que eu lembrei antes da gente terminar aqui? Que teve uma polêmica de música eletrônica esses tempos atrás, você lembra? Você viu?
Não.
Nossa, eu queria trazer essa notícia, eu esqueci, gente. Aí teve CCXP loucuras, e aí eu não consegui trazer essa notícia. Mas era isso, era uma galera que faz música eletrônica aí, que tava roubando os beats brasileiros, principalmente funk.
Caralho.
E tipo, era exatamente igual. Eu vou tentar achar e colocar no Twitter pra vocês darem uma olhadinha. Mas era isso, tipo, os donos, né, das músicas, eles fizeram um vídeo colocando do lado, um do lado do outro, assim, sabe? A música deles, a música dos gringos, a música deles, a música dos gringos. Igual, é um absurdo. E os gringos, óbvio, ganhando rios de dinheiro com... sem fazer nada, né? Roubando o trabalho dos outros. Esse daí não precisa, supostamente, mas... porra, pelo amor de Deus, sabe? A gente é muito bom na música, a gente tem que prestar atenção, tem que processar e tem que valorizar os artistas independentes, porque, porra, o tempo inteiro
nossa,
isso...
bizarro, né, mano? Mas é isso que a gente tem pra trazer. Vamos continuar a ver, continuar essa história aí. Espero que venham mais novidades de processinhos e tudo mais. Quero ver Bia Duarte ganhar rios de dinheiro.
Né?
Amo. E vamos pra próxima notícia.
Só se fala em outra coisa. E que é outra coisa que a gente tá falando? Qualquer outra coisa, né? Menos a farofa da GK.
Qualquer outra...
Absolutamente qualquer outra coisa.
Mas vamos falar.
Vamos falar de farofa da GK.
Porque é essa controvérsia, né? Ser contraditório, na verdade, né? Que é não querer saber disso, mas trazer pro nosso podcast.
Tá, vamos lá. Porque assim... Farofa da GK entregou alguma coisa esse ano de, nossa, aconteceram coisas tão legais e coisas tão absurdas que a gente precisa trazer pro episódio? Não. Mas aconteceu pequenas tretinhas, fofocas, desentendimentos na internet. E aí a gente quer trazer esse apanhadão pra vocês, porque isso sim foi um entretenimento, né? No Twitter só apenas, como sempre, no nosso país Twitter. Porque a farofa da GK já começou com polêmica no vídeo da GK mostrando como que tava sendo a farofa.
Exato.
E com aquela... Foto não, né? Aquela arte
imagem,
digital.
Imagem, arte, sei lá.
Feita por IA, bizarra, que claramente não era GK. Mas era a cara dela feita por um IA estranhão, estampado em todo o negócio, em todo o hotel.
Nossa, muito
em toda
bizarro.
Festa. Nossa, velho, bizarro.
E assim, isso vai gerar polêmica mesmo, porque a gente já se posicionou aqui, já falou sobre isso também. O quanto deveríamos regularizar essas questões de IA, porque é uma ferramenta que simplesmente rouba... ideias e traços e qualquer outra coisa de outros artistas. Então, por isso que rola todo esse bafafá, né? De artistas grandes que têm possibilidade de pagar um artista, né? Uma influenciadora grande que tem dinheiro.
Pois é, podia ter pagado um artista independente, fazer uma arte linda, maravilhosa, perfeita. Fazer uma identidade visual toda só pra festa dela, pro aniversário dela. Mas não, vou usar o IA porque aí eu uso o quê? R$2 pra fazer essa merda?
Nossa, mano. E assim, já que a gente falou um pouco de CCXP, quanto artista foda a gente encontrou essa semana, sabe?
Muito,
qualquer
muito.
Um naquele lugar poderia fazer uma arte mais bonita que aquela coisa que foi feita na farofa da GK, sabe? Inclusive, um beijo para a Jay, maravilhosa, que casou. Meus parabéns. Eu esqueci de falar no começo, me perdoa, minha amiga. Mas meus parabéns pra vocês. Que vocês sejam muito felizes. E ela é a maravilhosa que fez a arte dos nossos bottoms desse ano. Então, assim,
exatamente.
Sigam a Jay.
Quem tava lá na CCXP que ganhou o bottomzinho é dessa linda, maravilhosa.
A nossa
um
arte
beijo.
É muito mais linda do que a da farofa da GK, obviamente, de longe.
Com certeza. Por quê? Porque a gente pagou um artista pra fazer.
Exato. Tá vendo? Até a gente que é umas fodidas. Tá ligado?
Exatamente. Não é tão difícil assim, sabe, GK? Mas enfim. Já começou a polêmica aí, mas é aquilo. Era só isso que tava falando. Não tinha mais nada demais pra falar sobre a farofa. Aí a segunda notícia que saiu um pouquinho assim na internet foi que ela levou o Marlon Wayans.
Verdade.
Que é um dos atores que tá nas Branquelas, pra festa dela. E aí, Gabi Martins, exatamente, quem é Gabi Martins? Provavelmente vocês estão se perguntando isso agora. Uma ex-BBB, ela deu uns pega nele.
Essa é a grande notícia?
Era essas duas notícias.
Aí tem uma terceira, né?
Aí tem a terceira que foi
notícia
aqui.
Que é bad.
Ah, não, tem a terceira. Ah, verdade, tem a terceira bad e
aí
tem uma
notícias.
Quarta.
Nossa, tem quatro
quarta.
Notícias da farofa da GK.
Demais.
Se prepare. Centos.
Aí, a terceira notícia é uma bad, vou deixar pra Thaís falar.
A terceira notícia, que é uma bad vibes, que a Carol acabou de falar, é que a Sammy, que é a esposa do... Ela ainda é esposa dele? Eles separaram?
Ah, eu acho que é, Agnes.
Eu acho que ela ainda é esposa do Pyong Lee, fez um stories enquanto o Pyong Lee estava na farofa da GK, e a foto é bizarra, porque a imagem que foi usada é o story dela, e a imagem do lado é o Pyong Lee na farofa da GK, rebolando a raba. E ela postou um stories dizendo assim, noite sem dormir, exaustão emocional, sobrecarga, preocupação e culpa. Amigas, passei a madrugada pensando em muita coisa. Eu vou dar uma descansada na mente nesses próximos dias, tá bom? Amo vocês. Foi assim, e a foto é bizarra, né? O nenenzinho dormindo, ela com uma cara mó triste.
Chorando,
então, assim,
na merda.
Não... Claro que a gente está odiando o Pyong Lee neste momento, mas isso é um retrato, uma realidade de vários pais, né, no Brasil todo, e que faz a gente pensar um pouco sobre isso, né? Tem sempre algum relato sobre isso, de pais que não estão nem aí, porque é muito fácil, né, ser pai só nos momentos bons, né?
É muito fácil ser pai só pra tirar uma foto,
ai,
pra comprar um presente,
é
pra... Ai, sabe? Cara, esse homem me dá tanto ódio, tanto ódio desse cara. Nossa, eu não consigo nem falar direito, porque ele é muito cuzão, ele é muito pau no cu.
Mano, desde o começo da gravidez da menina, ele foi pro Big Brother.
O cara não tava presente nem no nascimento, sabe?
É isso que a gente fala, é um retrato de um Brasil, a gente pode falar do Brasil, mas de mundo, na real, de como é a responsabilidade do pai, né, mano? É bizarro, é bizarro.
Quando se tem um filho, é por isso que fala que o filho é sempre da mãe, né? Porque o pai tá pouco se fudendo. É
Sim.
sempre
assim,
mano. E assim,
o pai não sente culpa nunca, tá ligado?
Não.
Nunca sente culpa. A mãe tá ali se matando, cuidando e ainda sente culpa, sabe?
Só imaginem...
É maluquice.
Como seria a internet... Se fosse, ao contrário, se fosse uma foto do Pyong Lee chorando e uma foto dela rebolando lá na festa no GK.
Nossa.
Na farofa da GK.
O quanto de xingamento que essa mina não ia levar, sabe?
Só, sabe, é ridículo. E é o que você falou, tipo, não tem tanta notícia sobre isso, não se falou muito. E foda-se, porque é tão normal, é tão...
Tão normal.
Tão esperado isso das pessoas que... Foda-se, a mulher tá lá em casa, em depressão, fodida, chorando, exausta, cuidando do filho. E ninguém se importa, ninguém Exato. Cobra. É incrível. A mãe fazer qualquer coisa, sempre cobrada, né? Agora o pai ser um pau no cu, que não cuida do filho desde o momento que ele nasceu. Ai, tudo bem, tudo normal, tudo incrível. Ai, que perfeito. Nossa, viu? Eu não consigo ser imparcial falando desse arrombado.
Não, não, não serei, mano, não serei. Arrombado, arrombado e arrombado, velho.
É, toda a força do mundo pra Sam. Eu espero que, se ela não saiu desse relacionamento ainda... É que, assim, eu acho que se foi noticiado isso, é porque ela ainda não terminou.
Pode ser.
Então, eu espero que ela saia disso em algum momento. Que ela faça uma terapia, que ela saia desse relacionamento, mano. Porque não faz bem pra ela, não faz bem pra criança, sabe? O Pyong Lee vai ficar bem, ele sempre tá bem, foda-se, pau no cu dele, sabe? Vai cuidar de você, do seu filho e ser feliz, porque claramente ela não tá feliz. Claramente ela não tá feliz. Por todos os pontos que ela escreveu ali nos stories dela.
E aí tem mais uma notícia da farofa da GK, ai gente.
Sim, e aí, essa é uma fofoca... Ah, não, é muito ridículo. É muito ridículo. Mas eu quero trazer essa coisa ridícula pra vocês, pra vocês se divertirem. Porque assim, simplesmente, a Kéfera não foi pra farofa da GK e virou notícia.
A sim, Kéfera sim. Também tá cavando pra voltar pra internet, né, mano?
Ai, amiga, porra, sinceramente, a Kéfera...
Ela já apareceu esse ano 3 vezes aqui, mano. Que absurdo. Nunca mano, mais tinha ouvido falar de Kéfera.
Eu acho que a Kéfera, ela devia ouvir o nosso episódio, porque no último eu sei que a gente falou. No penúltimo eu não tenho certeza se a gente falou a mesma coisa que eu vou falar agora. Mano, era só não postar o Stories. Era só postar nos melhores amigos. Era só isso, entendeu?
Eu
era
sei,
só isso.
Mano, qual que é o plano dela? Porque assim, Carol, depois que tudo virou algoritmo, eu não confio mais em ninguém. Pra mim,
exatamente.
Tudo, principalmente influenciadores, pra mim tudo é muito planejado, tá ligado?
Uhum.
Muito, muito, muito arquitetado as paradas. Então assim, a Kéfera apareceu em todos os sites de fofoca. Inclusive neste que vos fala. Então assim, eu sempre acho que é tudo muito bem arquitetado. Porque, que eu falei no último episódio que a gente falou da Kéfera. Ah, era só postar nos melhores amigos. Mas talvez... Entende? Sei lá,
talvez.
Eu não confio em ninguém mais. Não confio em
verdade.
Ninguém.
As únicas pessoas que não fazem isso, que eu conheço assim, é nós duas mesmo.
Porque a gente é um pouco burra. Mas...
A gente
até que devia fazer, sabe?
A gente
não sabe.
Vamos inventar uma treta, nós duas?
Vamos.
Nossa, a gente podia ter inventado uma treta na CCXP, que aí virava notícia mesmo, né? Putz, perdemos o timing.
A gente inventa uma fofoca, nossa, tô brincando, não façam isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não façam isso, eu quero paz, tá ligado? Não estou preparada pra ser xingada na internet. Ai, Deus me livre.
Ai, pois é, eu fui xingada esses dias e ri horrores, mas enfim.
Não é bom.
Não é bom. Aí, o que aconteceu? Kéfera, ela tava vivendo a vida dela de boa, doente lá, com a garganta toda fodida, indo pro hospital pra tomar uma Bezetacil incrível. Quem já tomou essa já sabe que é uma delícia.
Ai.
E aí, ela abriu uma caixinha de pergunta e perguntaram pra ela se ela ia pra farofa da GK. E aí, meus amigos, e aí ela fez uma sequência de stories que não precisava... Falando, não, gente, eu não vou na farofa da GK, porque eu tô doente e tudo mais. E também quando eu vejo os stories antigos, porque assim, se você acompanhava a farofa da GK uns anos atrás, você sabe que a Kéfera foi um momento em uma dessas últimas festas. Porque ela pegava o celular, ela fez lives, e aí ela tava expondo todo mundo, a galera se beijando, uma putaria danada, e daí ela beijava todo mundo, era uma loucura do caralho. O que normalmente era ligado, né? Você falava de farofa da GK, você lembrava disso. E ela tava lá pra mostrar a todo mundo e também pra ficar louca pra caralho.
Uhum.
Aí, o que que ela disse? Ela disse que quando ela olha pro passado dela, ela fica pensando, nossa amiga, pra quê? Precisava fazer isso? E ela disse que ela sente vergonha desses momentos da vida dela, né? Desses momentos da farofa da GK.
Ah, gente, e tá tudo bem também, né, amiga?
É,
sentir vergonha do seu passado.
É o que eu ia dizer.
Eu acho ok.
Até aí tá tudo normal, não tem problema nenhum. Você se arrepender de coisas que você fez no seu passado, de você ficar com uma vergonhinha, isso é do ser humano, é normal. Só que daí ela falou uma coisinha que eu não concordo.
Ah.
E ela começou a cagar pela boca. Que foi falar... Ai, gente, eu sou uma mulher de 30 anos.
Ai.
Eu sou evoluída, sabe? Não, isso não é mais um ambiente que eu quero estar. Não é mais a imagem que eu quero passar. Até a parte assim, não é o que eu quero fazer, não é a imagem que eu quero passar, tá certo. A frase anterior, eu tenho 30 anos. E ficar se achando evoluída por causa disso, eu tenho 30, eu vou fazer 31 já já. Eu não sou tão evoluída assim, não.
É de tomar no cu também, né, mano? Isso aí é muito cagação de regra, sabe? Tipo, velho, em idade, ai, eu preciso parar
de... Não tem idade pra você se divertir.
De ir para festas e beijar bocas, porque eu tenho 30 anos. Amiga, 30 anos, vamos se divertir, gata.
Pelo amor de Deus, tá novinha.
30 anos, amiga.
Pelo amor de Deus. Ai, nessa parte eu discordei, é uma palhaçada e tal. Ela falou assim, o meu foco agora é trabalhar e malhar. Eu tô super bem... Eu tô na minha melhor fase. A fase que eu tô mais feliz é agora. Minha prioridade agora é malhar de domingo a domingo. Meu lifestyle é esse agora. Esse ano eu mudei drasticamente meu estilo de vida. Eu não consumo nem mais bebida alcoólica. Não sinto vontade de consumir. Não sinto mais necessidade de beber. E essas coisas de ir pra festa, de pegar gente, de beijar a boca, não sinto mais essa necessidade também. Eu já tive essa fase de ir lá e fazer essas bagunças, mas agora, gente, eu sou uma adulta de 30 anos. E
nossa,
não tenho
mano.
Mais paciência pra essas coisas. Passou essa fase, está tudo certo. Então, assim...
E assim, até ali tava tudo bem. Ai, minha vida é outra, meu estilo de vida é outra. eu tenho 30 anos, amiga. Tipo, eu não sou a favor de farofa da GK, vocês sabem, acho um saco, acho uma merda. Mas assim, eu vou julgar quem gosta, sabe? Uhum. Vou julgar quem se diverte em festa, que pois beija um monte de boca. Eu é quem não vou. Aí a menina fala uma dessa, ai, cara.
E o pior é que, assim, essa foi a parte que pegou pra mim, que eu achei meio paia. Só que também teve a parte que a internet odiou. E aí que gerou mais treta. Aí um falou do outro, que falou do um. Que ela falou assim: eu sou uma pessoa que gosta de ter amizade de verdade. Eu tenho poucos amigos, mas eles são foda. Você vai pra esses rolê, mas ninguém é amigo de ninguém. Essa é a verdade. É um fingimento do cacete. Com licença, me desculpa se vocês ficarem ofendidos, mas vocês sabem que é isso. É tudo por engajamento, é tudo por like. E aí eu me questionei, vale a pena? É isso mesmo que eu quero pra mim? E a resposta é não. Aí, amiga, nossa. Aí a internet...
Mentiu, Caroline. Mentiu. Não mentiu.
Não mentiu. Não mentiu, de fato.
Mas
não mentiu.
A internet, né?
Mas a internet não perdoa. E aí teve dois criadores de conteúdo que ficaram doidinhos e foram falar merda dela na internet.
Ixi,
um deles foi Lucas Rangel. Aí ele foi no Twitter. Ele foi xingar muito no Twitter, meu.
Ai, que preguiça.
E aí ele falou assim: eu simplesmente racho de quem espera a farofa chegar pra poder falar que não vem, que não gosta, que quer ser evoluído. Tudo pra ver se sai em página de fofoca. Se acha tudo tão ó, por que perde tempo falando, né? Seres de luz que esquecem o que já aprontaram por aí. Ai, ai, se eu falasse. Se eu não quero ir em algo, se eu não gosto, não faz sentido, eu fico calado. Aí ele colocou entre parênteses: ai, que todo mundo fica lá de forçação de atenção. Igual a você, né, Mona? Ai, Mona, então tá. E aí eu falo, ele disse aqui, ó: se eu não quero ir, se eu não gosto, não faz sentido, eu fico calada. Então por que que você fez esse tweet? Porque você não gostou do que ele falou.
Ah, eu amo a internet e a sua vontade incessante de dar opinião, sabe?
Todo mundo precisa falar.
Desde o Kefri até esse aí, mas tipo, todo mundo precisa falar, todo mundo precisa falar, dar sua opinião, e aí vira uma guerra, e aí vira uma coisa... Ai, gente, que preguiça, sabe? E assim, é direto, sabe? Acontece comigo, eu sempre tweeto quando isso acontece. Que é, eu estou indo dar uma opinião e vem as mães de Deus e seguram as minhas mães, porque a gente, eu não preciso dar minha opinião o tempo inteiro, sabe?
Exatamente.
É só isso que essas pessoas precisam saber, gente, eu não preciso dar a minha opinião o tempo inteiro. Você já parou pra pensar nisso? Você já parou, Caroline?
Eu falo isso o tempo inteiro, mas eu falo um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais agressivo, que eu falo, ninguém se importa com o que você tem a dizer, ninguém se importa com o que eu tenho a dizer, ninguém se importa com nada. Então pra que eu vou gastar meu tempo fazendo um tweet xingando alguém? Por que eu vou perder um tempo meu, assim, precioso de vida, indo brigar na internet, sabe? É tudo pixel. Você desligou seu computador, você bloqueou a tela do seu celular, acabou o problema. Acabou.
Acabou o problema. E essa fala é pra muitos aspectos, pra gente que só é malvada mesmo na internet, pra gente que cria bot pra xingar os outros, sabe? Uhum. Ai, gente, como que isso aconteceu, tá ligado? Poxa, era tão legal entrar no Orkut, sabe? Ver os amigos. Aí, sabe o efeito borboleta? Primeiro eu recebi um e-mail, Caroline, de cadastro no Orkut. Tá ligado? Essa foi a batida da borboleta. Eu recebi este e-mail para me cadastrar no Orkut e aí eu vim, agora estou aqui falando que, meu Deus do céu, as pessoas não calam a porra da boca na internet.
Nossa senhora, esse é o problema da internet, principalmente no Twitter, né? Porque é o que você falou pra mim, né? Que você vai fazer um tweet, você já vai com as luvas.
Já,
né?
Vai com as luvas.
Porque você vai brigar. É briga, é treta o tempo todo. E aí, como eu disse, não foi só o Lucas Rangel que se doeu. Tivemos mais um criador de conteúdo, que é o Tomás Santana, que fez um vídeo. Esse tava empenhado em xingar a Kefra. Que aí ele falou assim, parênteses, a Kefra falou que ali é tudo falsidade, que ninguém é amigo de ninguém, que tudo é por lá, que blá 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 blá. E aí ele falou que não. Que pode ter sido a experiência dela, mas que a experiência dele foi muito boa, que ele conheceu pessoas que são amigos dele até hoje, que ele levou pra vida, que quando as pessoas estão na cidade dele, eles marcam se ver, que foi uma experiência muito legal, que ele iria na farofa da GK desse ano, sim, porque era muito bom, não é só falsidade, e lá 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 lá, e que se ela falou isso tudo, é porque ela é chata. Ela é chata, boba e feia. E fedida.
Chata. Ah, foi chata, foi chata.
Foi chata, mas assim, quem se importa?
Quem se importa, sabe? Ai, gente, deixa as pessoas. Deixa quem gosta gostar, deixa quem não gosta não gostar, sabe?
É.
Ah, eu, por exemplo, não gosto.
Pois é.
Mas é porque eu sou uma chata.
Eu assisti o vídeo do Gianluca hoje, um pouco antes da gente gravar. E o que ele falou lá, mano, é o que eu penso. Ele sempre fala que qualquer tipo de generalização é burra. E Exato. Aí, a Kefra generalizou falando que ali ninguém é amigo de ninguém. É tudo por aparência, tudo por like. Mas você não pode dizer com 100% de certeza que absolutamente todo mundo que tá ali é desse jeito. É claro que tem Exato. Alguns. Então não dá pra ela generalizar e falar isso. E esse, o Tomás Santana, ele também não pode generalizar. Porque assim, não é tudo feliz e maravilhoso e você faz amizades incríveis que você leva pra sua vida, pra todo mundo ali dentro. É usar a sua régua pra medir a experiência do outro e você dizer que a experiência certa é essa ou aquela. E aí você falar que se você fez diferente de mim, você é falso. Ou se você fez diferente de mim, porque você é chato. Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês são tudo chato.
Tudo chato, tudo chato.
Vamos concordar nisso? Vamos dar mãozinha tudo aqui. Chato. Todo mundo concordar que todos vocês são chatos, é chato, todo mundo que tá lá tá sendo besta de se importar com isso.
Ah, é uma festa. E assim, é esse burburinho que é a proposta do rolê, né? Porque é falar da farofa, na real, né? Falar da farofa. Mas sabe o que eu tava lembrando agora, amiga? Que eu tava falando assim, tava pensando aqui junto com minha própria mente. Pô, tem muita gente que o sonho é ir na farofa, tá ligado? Aí eu lembrei daquela Mona que roubou stories de outra
Menina,
pessoa.
Verdade.
Vocês viram
outras
isso?
Outras pessoas.
Pessoas que Sim. Estavam na farofa. Essa pessoa, que eu não sei quem é, printou os stories, repostou em sua própria rede social e ficou por isso mesmo, achou que ninguém ia notar. Incrível, gente, é incrível. É de uma genialidade, é de um mecanismo.
Eu te contei que, na verdade, não foi a primeira vez que ele fez isso.
Mentira.
Ele fez isso ano passado também. É a mesma pessoa que expôs ele ano passado, expôs esse ano também. E tem uma thread. E ele não parava, ele simplesmente não parava. O cara que fez esse serviço social, né, da fofoca, de pegar tudo que ele tava plagiando pra fingir que tava lá. Ele postava as coisas, o cara que tava plagiando sabia, ainda colocou nos stories dele falando, esse fulano aqui está me difamando, meu Deus. E daí ele ia lá e roubava os stories de alguém que tava lá e fazia outra coisa. Ele dublava, gente.
Gente, ele falava por cima.
Ele falava por cima, ele pegava o vídeo, tirava o som e aí ele gravava a voz dele por cima, tipo falando, gente, esse aqui são as três opções de abadá que tem, eu fiz tal coisa nesse abadá e aí eu vou com esse daqui. E aí o pior,
gente,
é que ele tirava
a
foto dele. Nossa, esse daqui foi o auge, não sei se você viu esse, não. Que ele tava colocando foto e teve uma hora que ele colocou uma foto de corpo inteiro, inclusive parecia o rosto. Só que obviamente não era ele, daí ele colocou aquela interaçãozinha de emoji que tem no Instagram em cima da cara.
Teve também o que ele colocou.
Perguntando, gostaram do look?
Ele colocou esse negocinho de interação também em cima do crachá. Da credencial. Gente, maravilhoso. Gente. E teve aquele do fundo verde também.
Nossa, o fundo verde. Nossa, ele nem tentou, né? Ele nem tentou.
Teve um fundo verde, que é ele mostrando o rosto, né? Porque ele tinha que provar que ele tava lá.
Uhum.
E aí é o fundo verde com a imagem da GK de IA.
Uhum.
Né? A foto dela de IA que a gente já comentou. E atrás, e era um fundão verde mal feito, mano. Um chroma key mal feito. Ai, gente, maravilhoso, sabe? Isso aí, esse aí entregou, mano. Esse aí entregou mais que a farofa.
Esse eu vou tentar achar também, deixar lá no Twitter pro entretenimento da vossa senhoria, que está me ouvindo nesse momento.
Exato, exato. Maravilhoso, gente. Ai, ai, bom demais, bom demais. Teve mais umas noticiezinhas aí, né, que a gente teve essa semana, que a gente não trouxe, porque estamos realmente cansadas, galera. Então, assim, se foi fraco o episódio, me perdoa, a gente tá cansada.
Vocês perdoam a gente precisa descansar um pouquinho pra gente ir pro nosso último episódio. O próximo já é o último episódio de 2023.
Exato. E é triste, né, porque a gente não vai ter episódio pra falar do filme da Beyoncé.
Mas
nos sigam nas nossas redes sociais, porque a gente vai noticiar lá e quando a gente voltar, a gente fala também.
Na volta, a gente vai falar muito sobre isso, porque estaremos emocionadinhas ainda, talvez.
Estaremos, provavelmente.
Muito provavelmente.
Vai ser incrível,
A gente sempre quer falar da Beyoncé, né, gente? Vocês já estão cansados de saber, a gente vai voltar pra falar dela em 2024.
E quem não tá acostumado, acostume-se, porque a gente sempre vai falar dela aqui, porque ela é nossa deusa amada.
Sim, mamãe.
Adorando, né? Eu e minha casa adoraremos a Beyoncé.
Exato. É isso.
É isso. Temos episódio, Caroline? Tô cansada.
Temos
quero
episódio,
desligar.
Gente. temos um episódio que a gente tava cansadinho, mas é isso, vocês entendem a gente, né? Mas muito obrigado por quem ouviu o episódio até aqui. Não esquece de compartilhar, piramidar esse podcast. E nos vemos uma última vez semana que vem.
Esse ano.
Exatamente, esse ano. Calma.
A gente vai voltar. Calma.
É que o cérebro, como a gente diz, tá cansado. Eu não consegui raciocinar o final da frase.
A galera quase desmaiou, Caroline, com essa notícia. Meu Deus. Vamos para a frente dos quartéis. Elas não vão voltar. Vamos voltar.
Nossa, vamos voltar em janeiro. Eu só tava cansadinha.
Mas é isso. Um beijo pra vocês. Até semana que vem, nosso último episódio do ano. Não esqueçam de compartilhar, de deixar seus comentários na aba de comentários se você vê pelo Spotify. Um beijo e até a próxima.
Tchau!